Bezat Hashem, Daf Tzadik Zayin, Tzadik Barabat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos a Tzadik Zayin, a nona linha, até não falar Braita. Shumarim Shel Truma. A pessoa, ele tinha vinho de Truma, ele separou parte do vinho para dar para o Kohen, e um não-Kohen não pode beber, como a gente sabe. E a pessoa pegou as borras desse vinho, os sedimentos, e ele misturou com água. Então, fala Braita, Rishon Veshini Asur. Se a pessoa fez isso duas vezes, as primeiras duas vezes, isso é proibido. Para o não-Kohen de beber essa mistura, isso é considerado vinho. O Shlishim Mutar, já a terceira mistura, é permitida. Para o não-Kohen também. Mimiromer, Av Shlishim Berotenta. E ele primeiro discute, diz que também, se a terceira vez que ele misturou, essa mistura tem gosto de vinho, é proibido para o não-Kohen de beber. Isso é considerado pela lei Rabi, é como se fosse vinho de Trumá. Só um coelho pode beber. Me chama Ser, Rishon Asur Sheni Mutar. Com relação a Nasser Sheni, o segundo dízimo, mas a gente sabe que só pode ser consumido em Yerushalayim. A pessoa tinha borras de vinho de Nasser Sheni, ele misturou água pela primeira vez, então isso é proibido fora de Yerushalayim, é considerado como vinho. A segunda mistura é permitido também fora de Yerushalayim. Mimirumer, Afshini Mirotantam. Mimir discute, diz que a segunda mistura também é proibida se tem gosto de vinho. Proibido fora de Jerusalém. Vamos revisar isso na sequência. Se o vinho era de Ekdesh, foi santificado para o Beit HaMikdash, então as primeiras três misturas são proibidas. A quarta mistura já não é mais considerada vinho. O gosto é fraco demais e a pessoa pode beber. Primeiro, diz que também a quarta mistura é proibida, a quinta mistura é permitida. Primeiro, dificulta mais do que está na carne nesses três casos. Então, essas leis são leis rabínicas, são cercas, que os sábios fizeram. Assim, uma pessoa não pode beber o vinho, não Kohen não pode beber o vinho de Trumá, ninguém pode beber vinho de Maser Shini fora de Yerushalayim, ninguém pode beber vinho que pertence ao Beit HaMikdash. Então, sabe o decretando que se a pessoa misturou água com as borras desses vinhos, então também é proibido em certas situações. Com a Santruma, as duas primeiras misturas são proibidas, a terceira mistura é permitida. Com relação ao Ekdesh, que tem leis mais rigorosas, os sábios dificultaram mais a lei e falaram que as primeiras três misturas são proibidas, a quarta mistura é permitida. E com relação ao Maser Shini, que tem leis mais leves do que Truma e Ekdesh, a segunda mistura já é permitida. Essa é a opinião de Tanakama. E a primeira dificulta mais do que Tanakama, como a gente viu. Então, os sábios decretaram essas leis paralelo aos rigores de cada lei, de Trumá, Ekdesh e Maser Shini. Ekdesh é o mais grave, Trumá é menos grave do que Ekdesh, Maser Shini é mais leve do que as duas outras leis. Urmini perguntamos, Shel Ekdesh Leolam Asur. Fala outra braita, que com relação a vinho do Beit HaMikdash é sempre proibido. A pessoa, ele pegou as borras do vinho do Beit HaMikdash, misturou com água, ele não pode beber isso. E a Breta gente diz que sim, se é a quarta mistura, é permitido conforme está na cama. Mexer Maser Leolam Mutar, com relação a Maser Sheni, o segundo dízimo é sempre permitido. E a Breta gente diz que a primeira mistura é proibida, fora de Yerushalayim. Como fica isso? Kasha Ekdesh, Ekdesh, Kasha Maser, Maser. Temos a contradição no caso do Ekdesh e no caso do Maser Sheni. Responda Ekdesh, Ekdesh, Lokasha. Não temos contradição no caso do Ekdesh. Karmik do Shataguf, Karmik do Shatami. São dois casos diferentes, falar que é Gemara. Essa breta que dificulta mais, se trata de que do Shataguf, ou seja, a pessoa santificou o vinho para ser usado como sacrifício no Beit HaMikdash. O Nisu Hayayim, que era oferecido junto com os sacrifícios. Então, nesse caso, que o vinho é sagrado, a lei é mais grave. A pessoa pega os sedimentos, as borras, mistura com água e é sempre proibido de beber isso. A pessoa não pode ter proveito de algo do Beit HaMikdash. Então, sabe, se proibiram de ter proveito dessa água misturada com o gosto do vinho do Ekdesh. Essa é a segunda breda que proíbe sempre a mistura. A primeira breda você tem que do Shadamim, a pessoa, ele santificou o valor do vinho ao Beit HaMikdash. Ou seja, em outras palavras, se a pessoa deu a posse do vinho ao tesouro do Beit HaMikdash, isso não é sagrado, como o do Shataguf, que é um sacrifício, pertence ao Beit HaMikdash, mas tem leis mais leves. Então, esse é o caso da primeira breita, que diz que a terceira mistura é proibida, a quarta mistura é permitida. Assim responde a Gemara. Maaser amaser na melokash. Não tem contradição no caso do maaser sheni também. Kame maaser vadai, kame maaser dmai. Ou seja, a breta que facilita mais, a última breta de maaser dmai. E a primeira breta se trata de maaser vadai. A primeira breta se trata de algo que temos certeza que era maaser sheni. Como se esse vinho era de segundo dízimo. Não tem dúvida. A pessoa pega as borras desse vinho, mistura com água, a primeira mistura é proibida. A segunda mistura é permitida. Já a breita, que a gente viu que facilita, mesmo a primeira mistura é permitida. Você dá de maaser sheni de dmai. Ou seja, a pessoa, ele comprou vinho de um amares, uma pessoa que não sabe as leis, e é suspeito de não ter separado os dízimos. Então, na dúvida, essa pessoa tem que separar. Não é certeza que isso é maaser sheni, pode ser que o amares separou os dízimos. Então, é maaser sheni duvidoso, maaser sheni de dmai. E tem leis mais leves. Vê que é só uma dúvida se é maaser sheni ou não. Sabe, os não proibiram a mistura de água com as borras desse vinho. Assim fica a lacra, aparentemente. Amar Rabbi Yochanan, Mishum, Rishon, Mishon, Tzadak. Fala Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Shimon, Ben Yotzadak. Que derech shamru leinyan issuran, kach amru leinyan echshera. Uma outra lei. Sabemos que um alimento seco só é vulnerável a se impurificar se se umidifica. Ou seja, a pessoa tem um alimento seco que não se umidificou e algo encostou nesse alimento seco, mesmo que algo impuro, o alimento seco não se impurifica. Somente se o alimento seco se umidificou com um dos sete líquidos, ele se impurifica. Se ele entra em contato com algo impuro. Os sete líquidos é Yad Shachad Dam. Yud refere a Yain, o vinho. Dalet é o mel, Dvash. Shin é o óleo, Shemen. Het é halav, leite. Tet é o orvalho, tal. O dalet é dam, sangue. E o mem é maim, água. São sete líquidos que tornam algo, o alimento seco vulnerável a se impurificar. E vamos ver que existe uma diferença entre a lei da água e os outros líquidos. Mas tem outro requerimento para que algo se torne vulnerável a se impurificar. Tem que ser que o dono do alimento seco, ele apoiou em algum momento que o alimento dele se umidifique. Só assim o alimento se torna vulnerável a se impurificar. Se o dono não apoiou o fato do alimento seco se umidificar, foi contra a vontade dele de começo a fim, isso não está vulnerável a se impurificar. Não se impurifica. E, então fala meu canal, assim como a gente viu antes, por exemplo, no caso da Trumá, que se a pessoa misturou água com as borras do vinho de Trumá, as duas primeiras misturas são proibidas para um non-coen, porque isso é contado com o vinho de Trumá. A terceira mistura já é água, por isso um non-coen pode beber isso. Então assim também vai ser a lei no caso do Hersher. Se essa mistura é considerada vinho, vai ter leis diferentes do que se é considerada água. Com essa lei do Hersher para tornar algo vulnerável sem purificar. A questão é Hersher e demais, sobre qual caso se refere. E de maia chure machere, e de hamra chure machere. Também a água torna um alimento seco vulnerável sem purificar, também o vinho. Então, sobre o que ele se refere? Lotziha shetmado de meik shamin. Com relação à água, a gente vai ver que somente se o dono do alimento seco deu alguma importância, demonstrou alguma relevância à água, a água torna o alimento seco vulnerável sem purificar. Se isso não aconteceu, a água não torna, não faz o ekshere no tumá. Então o caso aqui fala agora que a pessoa tinha um utensílio que se encheu com água da chuva e ele misturou essa água com as borras desse vinho de Trumá, por exemplo. Então a primeira e segunda mistura é considerada vinho. Por isso não, não pode beber, como a gente viu. Então tem as leis do vinho que sempre tornam o alimento seco vulnerável a se purificar. Já a terceira mistura já é considerada água e não torna algo vulnerável sem purificar. Porém, pergunta mais daqui, mas de Kashaki, verá meleão, lemana, chevino. Se o sujeito pegou o utensílio com a água da chuva e despejou nas borras, ele deu sim importância à água, demonstrou a relevância dessa água da chuva. Ele não acumulou a água, choveu, mas ele demonstrou a relevância porque ele pegou essa água e misturou com as borras. Ele deu essa importância à água da chuva, Então essa água sim torna o alimento seco vulnerável a ser purificado. Não, não pode ser que esse é o caso. Agora explica melhor o caso. Choveu e esse utensílio com as borras do vinho de Trumã se encheu de água da chuva. Nesse caso, o dono, ele não demonstrou nenhuma relevância da água da chuva, ele não acumulou água, choveu sozinho, ele não colocou água da chuva no utensílio das borras, ele não demonstrou nenhuma relevância da água da chuva. Se esse utensílio com as borras se enche três vezes, terceira mistura é água. Como a gente viu que o não coer pode beber essa água com um pouco de gosto de vinho. Então, esse é o considerado água, portanto, não torna algo seco vulnerável a se impurificar, porque o dono não demonstrou nenhuma relevância a essa água. Porém, para ser água, o tecido com as borras tem que se encher três vezes. As primeiras duas vezes, como a gente viu, essa mistura de água com o gosto do vinho, está na categoria de vinho, no caso da Trumã. Tem que ser a terceira mistura, que é considerada água. Então, a pessoa, ele pegou o conteúdo e foi tirando essa mistura e deu importância à água da chuva, que se misturou. O tecido se encheu uma vez, ele tirou essa água para que se encha pela segunda vez, tirou outra vez para que se encha pela terceira vez. Então, ele tirou esse conteúdo e demonstrou a importância dessa mistura para ele. Demonstrou a importância da água da chuva se misturando com as borras. Então, mesmo que seja água na terceira mistura, está na categoria de água importante. E água importante sim torna o alimento seco vulnerável a se impurificar. Então, qual é o caso de Rabi Yohanan? Que uma vez que a terceira mistura é água, não torna algo seco vulnerável. Então, Amaravan de Serafão responde para chutar e chon. O caso de Rabi Yohanan não é que o dono esvaziou o utensílio duas vezes e encheu pela terceira vez. O caso é que, digamos, um animal bebeu essa água misturada com as borras. Então, bebeu uma vez, bebeu na segunda vez, bebeu vinho. A terceira vez a mistura já é água e não torna algo seco vulnerável a receber a impureza. Assim fica a Laha também, aparentemente. Continuamos. Amara Zuda Bartuvi Amara. Disse a Zuda Bartuvi em nome de Rav. Enumrim que Dushayom era Layain Arawil Nasek Al-Gabi Amizbeach. Fala a Zutra que só podemos fazer o Kiddush no Shabbat e no Yom Tov com vinho que poderia ser oferecido junto com sacrifícios no altar, no Betamigdash, com Lissu Hayayim. Somente vinho 10 potes dando no Kiddush do Shabbat e no Yom Tov. Pergunta Lema Utemai, qual vinho não está nessa categoria? E Lema Utemai me ditou, talvez é vinho muito jovem, não passaram nem 40 dias desde a prensa das uvas. Talvez é esse vinho que é inválido para o Kiddush. Não pode ser. Fala Bihia que um vinho desses muito jovem não é adequado para ser oferecido junto com o sacrifício, mas se a pessoa trouxe, valeu. Então, uma vez que ele do Kiddush é um animal mais leve do que o vinho dos sacrifícios, é óbvio que esse vinho jovem serve para o Kiddush. Viramos a página Marava, disse Rava mais ainda. Sorrete da escolha na vinho, vê o Meralá, que do Shayom, farava, a pessoa pode, antes do Shabat do Yom Tov, espremer um cacho de uvas, pegar o suco de uva e fazer Kiddush. Então, óbvio que um vinho jovem também é permitido, é válido. Vela Pris falava, de uma última pia, um enxulé, deve ser que as outras se refere ao vinho que está no fundo do barril, junto com as borras, ou o vinho que está no topo do barril, que tem lá os sedimentos que boiam. Deve ser que esse vinho é inválido para o Kiddush. Uma veata na Rebihia, me pia um enxulé, loia vive, me vi kasher, fala, braita de Rebihia, que esse vinho não é adequado para ser usado como sacrifício, porque tem esses sedimentos, ou estava junto com os sedimentos do barril. Mas a pessoa trouxe, valeu. Então, óbvio que no relação ao Kiddush também valeu. Vela Lemote em Kushi, deve ser que Jesus se refere a outros tipos de vinho, diferentes do normal. Um vinho preto, era um vinho da época que era mal preparado, ele era bem preto e não tinha um gosto bom. O Borak, um vinho branco ruim, e listo, um vinho muito doce, muito fraco, Shemartef, um vinho que existe uma suspeita que ele já azedou, Shetsimukim, um vinho de passas, deve ser que Jesus se refere a esses casos, como é que não? Vatanebekularo é a vida, e me vi kasher, fala a Breta aqui, a priori a pessoa não deve usar esses tipos de vinho, que a gente menciona um vinho muito preto, que tem um gosto ruim, um vinho branco ruim, um vinho muito doce e fraco, ouviu que uma suspeita que ele azedou, um vinho de passas, não é adequado que a pessoa traga nos sacrifícios, mas ele trouxe e valeu. Então, com relação ao Kiddush também vale. Ver alemão tem cocês, deve ser que a pessoa se refere a um vinho que o aroma, o cheiro do vinho já azedou, tem cheiro de vinagre, e o gosto é de vinho ainda, mas algum vinho diluído, megulê, ou um vinho que estava destampado num local aberto, existe uma suspeita que uma cobra envenenou o vinho, vixashmarim, ou se a pessoa misturou água com as borras, vixerehorá, ou uma situação que o vinho tem um cheiro ruim, porque estava num utensílio que tinha um cheiro ruim. Deve ser que, com relação a isso, nós temos outra, tem a fala breta, bicura, loia, vive, me vi, pastor, realmente a breta diz que esses casos que a gente mencionou são vinhos inválidos para o sacrifício. Revisando, um vinho que tem cheiro de vinagre e gosto de vinho, e muito mais se o gosto também de vinagre é inválido para os sacrifícios, um vinho que foi diluído também não pode ser trazido um sacrifício, tinha que ser vinho puro, ou um vinho que existe uma suspeita que ele foi envenenado, ou quando a pessoa misturou água com as borras, também é inválido para o sacrifício, ou um vinho que tem um cheiro ruim por causa do utensílio também é inválido. Então, deve ser que a pessoa se refere a alguns desses casos, falando de mal tem mais, em qual caso das outras se refere que o vinho é inválido para o Kiddush, assim como é inválido para o sacrifício. E lemou te cocês. Se a todos se refere a um vinho que tem cheiro de vinagre e gosto de vinho, plukta de Rabi Yohanan e Rabi Yoshua ben Levi, como a gente viu no shiur anterior, esse é um debate de Rabi Yohanan e Rabi Yoshua ben Levi, se um vinho desses é considerado vinho ou não. E ali é como Rabi Yohanan, aparentemente, que esse vinho é considerado vinho, porque tem gosto de vinho, mesmo que o cheiro é de azedo. Então, esse vinho serve para o Kiddush? Ele é Mote Mazuk, talvez, das outras se refere a um vinho diluído? Isso é bom para o vinho, que seja um pouco diluído. Que todos concordam que para a pessoa usar o vinho para fazer o Birkat Hamazon, tem que ser um vinho que é um pouco diluído, não um vinho puro muito forte. Então, como se esse vinho é válido para o Kiddush? Ele não tem migulê, deve ser que as outras se referem a um vinho que estava destampado no local aberto, existe a suspeita que foi envenenado, foi uma sacana, e é óbvio que não pode usar esse vinho para o Kiddush, porque é proibido beber esse vinho. Isso é um perigo de vida. Ele é monte chantimarim, talvez as outras se referem a água que foi misturada com as borras, e a água recebeu o gosto do vinho, mas recebe qual seria o caso que o vinho não serve para o Kiddush? Se a pessoa misturou um certo volume de água com um volume de borras e depois ele filtrou essa mistura, ele recebeu mais líquidos do que ele tinha colocado de água, e a proporção é que tem um quarto de vinho para três quartos de água, então isso é vinho, perfeitamente. Naquela época, assim se diluía, como a gente viu no estudo anterior, um quarto de vinho para três quartos de água. O vinho na época era um vinho forte, um vinho puro. E dirá matlata, veatatlata, o paga, pukta de rabana veachirimi. Talvez o caso é que a pessoa, ele misturou água com as borras, ele recebeu um pouco mais do líquido final, mas não chegou a essa proporção de um quarto de vinho para três quartos de água, menos do que um quarto de vinho. Então, isso é uma discussão hachamim e achirim, como a gente viu também no shiur anterior, e a lei é como hachamim, que se a proporção não é um quarto de vinho para três quartos de água, é menos do que um quarto de vinho, isso é considerado água, brachai shakol niabidvaron. E é óbvio que isso não serve para o kiddush, isso é considerado água. Então, o teixeira churai, não deve ser que as outras se referem a um caso que o cheiro do vinho é ruim por causa do utensílio e é inválido para o kiddush, como para os sacrifícios. Daí vai ter uma outra resposta, não é mote megulê. Outra resposta é que Jesus se refere sim a um vinho que estava destampado num local aberto e existe uma suspeita que foi envenenado. E o que Jesus veio dizer, a fala da mensagem que é binechemia, a filoacha que veio orar para terra, a tzecha ou a isapanecha. Mesmo que o vinho ele foi filtrado, não tem mais veneno lá. E mesmo assim fala a Zutra que esse vinho é inválido para o Kiddush, porque um vinho que foi talvez envenenado anteriormente e foi filtrado, não é importante o suficiente para o Kiddush. É um vinho que foi danificado, mesmo que foi temporariamente, já não pode ser mais usado para o Kiddush, foi envenenado uma vez, é inválido. E aparentemente significa Allah. Perguntou Rav Kana, o sogro de Rav Meshacha, para Rava: Hamar Chivarian Ma, qual é a lei com relação aos sacrifícios? Se a pessoa quer oferecer um altar, um Mizbeach, um vinho branco, será que vale ou não? Amar Lei Altriyer Kitada. Falou Rava que do Pasuk Mishnei fala Shlomo HaMelech que o vinho tinto ele embriaga mais. E com relação ao vinho do sacrifício, o Pasuk fala Neser Shechar La Hashem. Seria um vinho que deve ser um vinho que embriaga, Shechar. Então, a pior é a pessoa tem que trazer vinho tinto para o sacrifício, não vinho branco. Mas ele trouxe vinho branco, aparentemente saiu da sua obrigação também. Karkanim Basharon. Agora explicando a última parte da nossa Mishnah. A Mishnah diz, em outra lei, que se a pessoa comprou jarros de barro, ele tem que aceitar que até 10% dos jarros foram quebrados. Por isso, fala Braita, tá na Pitasot, na outro Megufarot. Ou seja, são jarros que foram quebrados ou racharam e foram consertados. Então, normalmente naquela época, a pessoa comprava uma certa quantidade de jarros de barro. Então, normalmente 10% foram consertados. A pessoa tem que aceitar isso. Isso é a norma, a natureza. Isso para que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais casos interessantes. Uma lei que a gente viu no show anterior, e não foi bem explicada ainda, a pessoa comprou um barril de vinho e perto da compra o barril já azedou. Será que o vendedor tem que devolver o dinheiro ao comprador ou não? E outras leis com relação à pessoa que vendeu um terreno para que o comprador construa uma casa, leis com relação a isso também com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, Amém.